Agora a gente vai falar sobre o cenário da pandemia após essa explosão de contágios, né, desde o início do ano, porque o Observatório Covid da Unicesumar divulga constantemente dados, né, análise dos dados. E hoje o Observatório divulgou uma nova análise. A gente vai conversar com o coordenador do Observatório Covid-19 da Unicesumar, Guaraci Silva, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá.
E quais os números que o Observatório traz essa semana?
Bom, Luciana, infelizmente nós continuamos tendo o que chamamos de uma explosão no número de casos de contaminação, né? Só nesses 40 dias de 2022, nós já alcançamos o que levamos 60% do ano passado para alcançar. Então, tudo indica que em mais 40 dias a gente vai ter concentrados o mesmo volume de casos que nós tivemos no ano passado. Esse é um dado. O dado positivo é que, graças à alta taxa de vacinação, né, em especial segunda dose, dose de reforços, muitos dos contaminados não estão necessitando de atendimento hospitalar e menos ainda evoluem para óbito, né? Felizmente, também a nossa rede de atendimento tem suportado esse crescimento no número de casos.
Quer dizer que com uma explosão de casos como esse, se esses números fossem lá do início da pandemia, ali antes da vacina, no início da vacinação, seria uma tragédia para o sistema de saúde, né?
Sim, nós tivemos esse pico ali em março do ano passado e, de fato, infelizmente, algumas pessoas não tiveram acesso a atendimento. Mas também nós estávamos iniciando o processo de vacinação. Agora os números são 3 vezes maiores, Luciana, né? Então, se nós considerarmos o pico, nós tínhamos ali 300 casos média dia, agora nós estamos com mais de 1.000 casos dia e ainda assim a nossa rede tem suportado, tem conseguido atender e muitas pessoas, felizmente, têm sintomas leves, ficam em isolamento ou deveriam ficar em isolamento e não têm maiores complicações.
Nossa, que diferença, hein? De 300 em média para 1.000, mais de 1.000 em média de casos diários.
Sim, também um outro dado do Observatório é que em mais poucos dias nós já vamos atingir a marca de 100 mil contaminados aqui em Maringá, seguindo a tendência atual, e a previsão é que a gente atinja até o final de fevereiro algo próximo de 120 mil contaminados, Luciano. É bem verdade que algumas pessoas estão se contaminando pela segunda e, em alguns casos, até pela terceira vez por se tratar de variantes diferentes, né? Então, não necessariamente são 100 mil maringaenses que contraíram a Covid. Alguns contraíram 2 vezes, mas o número total de confirmações de caso deve chegar a 120 mil até o final de fevereiro.
Gente, agora esse segundo contágio, segundo ou terceiro contágio, ele se dá no intervalo de que tempo, hein?
Então, os nossos especialistas também discutem isso. Há indícios de contaminações por outras variantes que ocorreram em um intervalo de 30 dias, Luciana. Eles são raros, né, mas já tem alguns casos documentados. E ou porque a imunidade natural, ela sempre se relaciona com a mesma variante, né? Como está se tratando de uma outra variante, há casos já aqui no Brasil registrados pela Fiocruz de uma reinfecção com um intervalo de 30 dias, são muito poucos. Em geral, esse prazo é maior.
É, porque se fosse um prazo maior, né, em todos os casos, a gente teria aí uma imunidade de rebanho em pouco tempo, né? Porque em 40 dias, esse número alto de contagiados, daí tem também os vacinados, né? Então a gente poderia chegar naquela imunidade, aquela janela imunológica, né?
Então, Luciana, mas isso também tem sido desconstruído pelos especialistas, né? Os nossos especialistas mesmos, em função das variantes, né? Então, já se sabe hoje, com credibilidade, que a imunidade natural ou de rebanho, como também é conhecida, ela não atende a diferentes variantes. Tem uma relação muito direta com a variante que você adquiriu. Você fica imune quase sempre para aquela variante. Uhum. E também ainda não se sabe o tempo exato, viu, Luciana? Alguns chutam que é algo em torno de 1 ano para a mesma variante.
Um ano de...
Eu me contaminei com a variante Ômicron, por exemplo, eu tenho uma imunidade natural, relativa. Alguns especialistas acham que ela pode ser até de 1 ano, né? Estou fazendo esse paralelo com a gripe. mas se tratando da mesma variante. Se aparecer uma outra variante, mesmo eu já tendo tido Covid, eu posso contraí-la em um prazo muito menor que esse.
Tá certo. E sobre a vacinação, o Observatório Covid também está fazendo uma comparação do nível de vacinação de Maringá com outras cidades, outros países?
É, a gente acha interessante, Luciana, porque certamente esse pilar da vacinação é um dos que tem mantido também o atendimento à população, né? Fazendo com que o número de casos graves que necessitam de enfermaria e de UTI não cresçam além da capacidade nossa de atendimento. E Maringá, de fato, tem se saído muito bem, quando comparada com outras grandes cidades aqui do Paraná e até do Brasil, e também a gente faz alusão com alguns países, né? Porque como a gente sabe, alguns países têm o ciclo inicialmente, depois nós acompanhamos a curva deles, como o da Ômicron, que aconteceu primeiro na África do Sul, depois se expandiu para a Europa, e a gente fica de olho no movimento lá, porque ele é quase sempre repetido aqui. E alguns países que já estão em uma situação mais confortável têm taxas de vacinação muito próximas à da cidade de Maringá. Então, isso nos dá uma certa segurança relativa, sabendo que, com esse percentual, por exemplo, de primeira dose, a gente está alcançando 86% da população. Quando a gente olha só a população vacinável, né, que é a que tem mais de 5 anos de idade, a gente passa dos 90%. Quando a gente fala de imunizados, 75%, quase 76% da população. Essa taxa é superior a alguns países que passaram bem pelo ciclo da Ômicron em outros continentes, como na Europa. E de reforço é natural, a gente aí sim está atrás desses países, porque a gente iniciou a vacinação de reforço há relativamente pouco tempo. Mas ainda assim, quando nós comparamos com outras cidades aqui do Brasil e do Paraná, o nosso percentual é um percentual significativo, né? 33,26% da população total já buscou a dose de reforço.
Uhum. Qual é a análise que o Observatório faz sobre essa onda de contágios, né? Por quanto tempo mais ela vai persistir? Existe aí um indicativo de que ela vai ceder?
Nós sabemos que ela vai ceder, esperamos que ela ceda, mas ainda nós não temos com certeza quando será esse momento. A gente tem feito projeções de uma certa estabilidade nesse número alto pelas próximas semanas, e a gente acredita, Luciana, que até o final de fevereiro ou vai haver estabilização ou o início pequeno de uma queda. A gente já não acredita num crescimento muito maior dos números diários que a gente tem, mas também não uma queda muito abrupta. A gente deve terminar o mês de fevereiro com um patamar em estabilidade em números altos ainda.
Uhum. Bom, e em relação à faixa etária das pessoas que estão morrendo?
Esse é um dado que é importante, né? Todo óbito nos causa perplexidade, mas ele voltou a ser uma média etária alta, Luciana. Uhum. Então, nós temos percebido também que os que estão se agravando, aqui em Maringá, a gente não tem aquele cruzamento se vacinados ou não, teve até uma informação do secretário de saúde, que vocês circularam na semana passada, que quase a totalidade dos pacientes não haviam completado o ciclo vacinal. Mas aqueles que estão indo para agravamento, em geral, são pessoas mais idosas, e infelizmente os óbitos registrados estão quase que circunscritos aos idosos ou a pessoas que tinham comorbidade. E isso eleva a taxa média dos óbitos, né? Então, nós voltamos a ter taxas muito altas, algo que a gente tinha lá no início, né? Então, é um dado que mostra que, principalmente, essas pessoas devem continuar mantendo todos os cuidados, porque o risco continua sendo maior do agravamento e da evolução para as complicações.
Então, a taxa média de morte está aumentando.
Não, a taxa não. A taxa, infelizmente, ela está crescendo.
Só a taxa etária, a faixa etária.
A faixa etária, sim, né? Então, essa faixa etária chegou a cair ali para os 40 anos de idade, naquele momento que a gente não tinha capacidade de atendimento, ainda não tinha vacinado essa população, e agora ela voltou a subir para aqueles patamares mais circunscritos aos mais idosos. Não significa que é um salvo-conduto para a população mais jovem, mas sim um reforço de atenção para os seus ouvintes que possuem idade ou que possuem pais, mães de uma certa idade, porque para eles o risco de agravamento, de complicação, continua sendo alto, mesmo com a vacinação.
Ou seja, além da vacina, eles precisam de todos os cuidados, né, do isolamento e de menos contato, né, menos...
Podendo evitar, os dados apontam isso para a gente, Luciano. Uhum.
Bom, mas em relação à taxa média de mortes, como é que ela está?
Então, nós tivemos esse comportamento da curva, né? Felizmente ele caiu para 0,2 óbitos dia, ficou muito tempo em 0,5 de média, já com o avanço da Ômicron aqui, e agora a gente está chegando próximo de um patamar de um óbito média dia, né? Nós vemos no boletim da prefeitura, em alguns dias são divulgados, como ontem, se eu não me engano, 2 óbitos, em alguns são divulgados 5 óbitos, mas quando a gente olha, analisa aqueles dados, são óbitos que aconteceram em diferentes datas. Quando a gente faz a média móvel, a gente está considerando 15 dias. Hoje, essa média móvel está na casa de 0,9, 1 óbito dia. Esse número, como eu falei, há 3 semanas atrás era meio, né? Então ele quase que dobrou, mas no pico do momento que nós registramos mais óbitos, esse número chegou a ser 8, Luciana. Então, felizmente, a gente está bem distante daquele momento. Ainda um maringaense vai a óbito em função do agravamento.
Bom, e a taxa de transmissão? Vocês têm, o Observatório Covid tem a taxa de transmissão? Como é que está hoje?
Nós temos sim, Luciana. A taxa de transmissão também oscila bastante. Ela já chegou a ultrapassar o patamar de 2 há 15 dias atrás, que era um patamar horrível, né? Então, uma pessoa contaminava mais 2 pessoas e isso fazia com que foi aquele momento do agravamento da curva, ela caiu. Agora, a taxa móvel de contaminação média é na casa de 1,06, 1,08. Então, nós já não estamos com aqueles patamares mais agressivos, mas sempre lembrando, a taxa acima de 1 sempre é ruim, né? O ideal é que a taxa R fique abaixo de 1, o que significa que a tendência é de que a curva se inverta. Ainda a gente está estabilizado já há 7 dias, na casa de 1 e de 1,10.
Professor, o observatório faz alguma estimativa de quando a pandemia pode acabar, a pandemia pode se transformar numa endemia?
Nós ainda não temos todas as condições para isso, Luciana. Nós precisamos de um período, de uma linha temporal maior, para que os modelos matemáticos possam considerar, por exemplo, 30 dias, pelo menos, para fazer essa projeção. E 30 dias com uma certa regularidade. Ainda nós estamos bem no início do agravamento. Então, o modelo matemático, sempre que a gente conseguir uma exatidão dele de 90%, ele é interessante, né? Ele dá respostas interessantes, mas ainda ele não permite uma projeção mais fidedigna. A gente sabe que a gente vai ultrapassar 100 mil casos, 120 mil casos, tem mais ou menos a estimativa, mas a gente ainda não consegue prever aquilo que todos nós queremos, que é a inclinação da curva tendendo para que ela se transforme em endemia. É muito difícil no Brasil ainda nós cravarmos isso em função do relativo pequeno período que nós temos para análise.
Bom, professor, agora falando então sobre o tratamento, né, pós-Covid, o Laboratório Interdisciplinar de Intervenção e Promoção da Saúde da Unicesumar, inclusive falamos sobre isso ontem aqui no CBN Maringá, segunda edição, ele está com inscrições abertas, né, para pacientes?
Sim, ele está com inscrições abertas, já tem prestado um relevante serviço desde o ano passado, né? Nós temos constantemente aberto vagas aqui. Nós sabemos que em alguns casos, infelizmente, depois de 3-4 meses que se contraiu a Covid, é que começam a aparecer o agravamento de alguns sintomas, né? Naquele caso da Covid longa, e a Unicesumar, como sempre faz, através das suas ações de extensão, está atenta a isso e de forma multidisciplinar está disposta a contribuir para a recuperação dessas sequelas que, infelizmente, acometem alguns dos pacientes.
Quais são as sequelas mais comuns?
Fadiga, cansaço, né? Alguns perdem, de fato, o olfato por um tempo maior, mas o laboratório, principalmente, ele se especializa nessa retomada do vigor físico, né? Relacionado ao cansaço, principalmente.
Só para reforçar aqui, então, para se inscrever, basta ligar na Unicesumar?
Sim, no nosso atendimento e pedir para falar no Observatório Pós-Covid.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Nós que agradecemos. Sempre à disposição.
Nós conversamos com o coordenador do Observatório Covid, da Unicesumar. Falamos sobre o cenário da pandemia após a explosão de contágios, esse início de ano. Guaraci Silva, aqui no CBN Maringá, segunda edição.